Olá, olá! O Exploration Cast está de volta, meus amiguinhos. Olha que coisa boa.
Aplausos. Arrasou, bonita.
Puta que pariu.
E então, estão prontos para mais um review do último episódio do Shingeki no Kyojin? Outro episódio aí intitulado A Porta da Esperança. A gente saiu ali do embarque do trem da noite escura. Vamos direto para a Porta da Esperança nesse último domingo agora. Ontem, 20 de dezembro. E se no episódio passado que a gente tinha falado que estávamos nos aprofundando em um lado político de Marley, neste episódio a gente foi acompanhar de pertinho a difícil jornada de Reiner. Pois é, meus amigos, vocês já me conhecem, né? Não preciso nem me apresentar mais, mas caso você tenha caído de paraquedas nesse episódio, o meu nome é Eudris Freitas, estou acompanhando aqui do meu querido amigo Emerson. Tudo bom, Emerson?
Tudo bom, Eros? Fala, galera. Como é que vocês estão?
Show de bola, meu amigo. Então, é, eu queria começar já aqui direto, sem abertura, sem nada. Vamos direto para o que interessa, né? Primeiramente, Emerson, tua opinião sobre esse episódio. O que é que você achou?
Gostei. Episódio bom aí. Só achei meio corrido, porque, como eu já falei, já tinha lido o mangá. E tiveram alguns detalhes que foram melhor expressos no mangá, né? Que os caras correram mais nesse episódio. E deram uma grande avançada aí no episódio, né? No, nessa parte dessa saga aí do Reiner, né? Eu acho que a galera não quis explorar demais como é que foi essa entrada deles nas muralhas, né? Mas foi um episódio bom. Foi um episódio aí que teve algumas revelações. A gente pôde conhecer um pouquinho melhor o lado do Reiner, que agora até dá pra passar um paninho pra ele, né? Às vezes assim, ah, o bichinho, coitadinho, mas continua sendo um safado.
Safado. Mas aí, é como o Isayama falou, né? Ele assistiu o episódio e aí ele publicou em um review que ele disse que gostou muito do episódio, que a gente ia começar a gostar de Reiner a partir de agora, né? E aí eu vou ser sincero aqui para você. Gostei. Já achei o Reiner assim, aquele um personagem mais atrativo,
Você
né? A gente
simpatiza mais com ele, né? Você
simpatizou,
simpatiza,
exatamente.
Porque você vê que o coitado passou por muita coisa. E é aquela questão do caba que sempre se fudeu, né? E ele tentou,
Porque
tentou.
o que a gente sabia do Reiner é que ele era um filho da puta que chegou lá arregaçando paradis com o encouraçado e foda-se, tá ligado? Fudeu a vida da galera lá da tropa de exploração, de reconhecimento e tudo mais. E agora a gente tá vendo que não foi exatamente tudo isso que a gente imaginava, né? Ele sofreu pra caralho. Começa o episódio já contando ali a primeira mentira da vida dele, né? Que o pai dele é marleyano e que ele é metade marleyano, né? E por esse motivo, por ele se tornar também um herói de guerra, ele acaba também recebendo esse título de marleyano, né? São
Não é
os
nem mentira, né? Não é nem mentira. É o primeiro choque logo da vida dele, né? Ele já
É,
tomou uma
exatamente, é o primeiro
paulada.
choque.
Assim, que ele ficou, né? Sem saber o que pensar, já que a mãe revelou as coisas para ele, como é que foi o passado dela. E o cara, criança, né? Já ficou, porra, meu pai é marleiano.
Já
Né?
impactou.
Ele já se incentivou mais a se tornar um soldado.
Um soldado. E aí passa já ele entrando para o exército. Inclusive, aquele marechal que a gente tinha falado antes, não lembro o nome dele, só acho Margadat, é isso mesmo? Não lembro o nome.
Também não lembro, não.
Mas enfim. Já aparece ele dizendo que aquela turma é uma das, se não a melhor, né? Era uma das
Promissores,
melhores,
os mais promissores, né?
mais promissoras, exatamente. Mais promissoras das turmas que já passaram ali para herdar os titãs. E também mostra lá que são sete crianças para herdar seis titãs. E aparentemente já começa ali o Galhard, né? O porco Galhard, humilhando o Reiner, dizendo que ele não ia receber nenhum titã, ele seria o que não ia receber, porque ele não tinha aptidão física, ele não tinha liderança, o máximo que ele poderia oferecer era lealdade, porque colocaram isso por causa da prova que ele fez lá, né? Que teoricamente ele não tinha nenhuma aptidão física, nem mental, nem nada para herdar um titã. Só que acontece a reviravolta de que ele herda o titã encouraçado e o porco Galhard fica na merda. Mais pra frente a gente descobre que não foi bem assim que aconteceu a história, né? Mas enfim. Depois disso, tem a abertura do episódio, começa a explicar lá os titãs mais detalhadamente, suas funções, características, seus poderes específicos e tudo mais. Mostra basicamente como um resumo de todos os titãs. E aí começa a jornada dessas quatro crianças, Bertold, Reiner, Annie e Marcel, que é o irmão do Porco Galhardo. Marcel Gallardo, numa jornada para, até para Diz, né? Que foi onde a gente começou a assistir o Shingeki, quando eles começam lá, já na ilha. Mas aí, a pergunta que eu lhe faço, Emerson. Aparentemente, eles já foram com o poder dos titãs, né? Mas, durante a jornada deles, eles encontram Ymir.
Pronto. A Ymir, como já foi mostrado na segunda temporada, se eu não me engano, foi na terceira, a Ymir, ela era... Ela é adorada lá no submundo de Marley, como a deusa Ymir, a reencarnação da deusa Ymir. Acabou que ela, como punição, ela foi jogada na ilha, parada, e como aqueles titãs lesadões, né? Que só infetaram o fluido espinhal de titã nela, e ela ficou feita uma titãzona mongoloide.
Verdade, verdade, verdade.
Aí, quando, é assim que se torna um titã, né? Você injeta o fluido espinhal e você come o titã original, um dos originais. Então, ela acabou que ela comeu o Marcel, não deu nem tempo de ninguém reagir, como já foi mostrado nesse episódio de hoje, né? A galera ficou meio lenta, o Rainer se agoniou, correu, a Anne foi atrás dele, o Beto Holt também, acabaram que perderam esse titã, e a Ymir ficou com o titã com a mandíbula, né? Aí já tem a história que a gente conhece.
Eu não lembrava desse ponto, muito obrigado por ter lembrado. Pronto, é um pouquinho antes desse momento, inclusive, que a gente vê que o Rainer não recebeu o Titã encoraçado por meritocracia. Na realidade, foi Marcel que boicotou, que sabotou o próprio irmão, porque ele não queria que o irmão vivesse pouco, né? Porque todo mundo sabe que quem recebe o poder de Titã só vive apenas 13 anos, e Marcel não queria que isso acontecesse com o irmão. Por isso que ele sabotou o próprio irmão, para ele não receber um Titã, o poder do Titã. E aí o Rainer é quem recebe o Titã encoraçado. E daí pra frente, Rainer toma seu segundo impacto aí no episódio. A gente já vê como é a vida sofrida do cara, né?
É a mesma situação aí que a gente tá vendo aí do Falco e da Gabi, né? Que o Falco quer o titã encoraçado pra Gabi poder viver mais, porque ele gosta da Gabi. Foi a mesma história. O Marcel fez isso porque ele preferia que o Rainer morresse antes, né? Do que o próprio irmão. Então, ele fez o Rainer ter o poder do titã encoraçado pra levar o irmão dessa vida tão curta que tem os portadores dos titãs, né?
É... Aí depois desse fato, vem, como você falou, né, depois de Ymir ter comido o Marcel lá e recebido o poder do Mandíbula, Rainer se desespera, começa a correr, os outros vão atrás dele, e aí Anne chega lá e desce o cacete no cara, pensa numa surra bem dada, meu amigo. Ô, paulada, viu, menino? E apanha, quando eles estão decidindo, agora vamos embora para casa, missão, abortar a missão aqui, vamos levar as informações que a gente tem, e acabou-se. E aí é nesse momento que Rainer começa a ter o espírito de liderança, né? Começa a dar um pau lá em... Um pau não, ele começa a dar um mata-leão lá na Anne, para dizer, meu amigo, se você quer que eu seja um Marcel, eu vou ser o Marcel a partir de agora. Você quer um líder? Eu vou ser o seu líder. E aí eles continuam com a jornada até onde a gente já conhecia do anime.
Pois é,
do início.
É a partir daí que o Rainer começa com essa liderança. Você lembra, pelo que a gente lembra das passadas, né, das temporadas passadas, o Rainer aparentava realmente ser o líder, né, era do pessoal.
Uhum.
Ele era sempre dando ordem a Beth Hold, e quando a gente... Eles não tiveram, assim, a gente não teve muito contato dele com Anne, né, mas era sempre ele realmente que comandava. Foi mostrado nesse episódio também, ele mostrando lá, comandando o plano. E aí ele realmente assumiu o papel do Marcel, que era o líder. E ele meio que ficou loucaço, né? Dá pra ver que ele ficou meio que transtornado. Eu não sei se vocês lembram, você ou quem assistia, não sei se vocês prestaram muita atenção nas temporadas passadas, ele realmente tinha uma parada meio que dupla personalidade. Você via como se ele tinha momentos que ele era mais de boa, tinha momentos que ele era mais agressivo, e tinha momentos que parecia que ele realmente era amigo dos caras, do Eren, da Mikasa, né, do Armin. Tinha momentos que ele tava nem aí, tinha momentos que ele parecia um louco. Aí a gente achava mais que era porque ele... A gente associou isso muito ao fato dele ser um soldado, né? Ah, é porque ele era um soldado de Marley infiltrado. Mas a gente agora começa também a associar esse ponto dele com todos esses problemas que ele já vinha tendo no passado. E não só com relação ao pessoal de Paradis, né? Realmente também com essa coisa aí dele ter tido essa situação do amigo dele ter morrido e ele ter que assumir. E essa pressão que ele tinha aí de voltar como um herói, que ele mesmo se colocou, né? Pra poder safar meio que a mãe das coisas. Ou seja, ele assumiu... Pelo menos eu vejo assim, o Rainer assumiu muita responsabilidade de tudo e botou isso tudo pra si, né?
Uhum.
Acabou que ele ficou meio loucaço, né?
Inclusive, a gente vê que durante o treinamento lá da tropa de exploração, Rainer é um dos maiores incentivadores de Eren, né? Ele fica dando inclusive mostra isso no episódio, dando força de que, Vauro, meu amigo, você vai ter que se superar aí, dar seu melhor aí, vai lá. E é basicamente um dos maiores incentivadores de Eren, o Rainer. Mais um pouquinho pra frente, tem um corte aí, meio que uma lembrança de um momento em que Anne estava tentando colher informações aí sobre o Titã Fundador, seguindo Kenny, o Estripador, e nesse momento aí ela chama ele de papai, só que, como você mesmo falou antes da gente começar a gravar, né, não é que ela seja necessariamente o pai dela, mas que ela só fez aquilo para tirar a atenção do que, qual era realmente o objetivo que ela tinha naquele momento.
É, isso. A Anne, como já foi demonstrado nas temporadas passadas, a Anne, ela sempre foi muito quieta, ela sempre ficou no canto dela, sempre não quis muito se envolver, né? E também, assim, o objetivo dela sempre foi simples, foi sempre tentar ajudar o pai que ela tem em Marley. Isso aí já foi mostrado, já foi dito. É, e é meio que contraditório, né? Você fica, porra, ela falando isso pro Kenny, né? Como assim? Ela é filha do Kenny? Mas é só realmente ela inventando ali uma situação que ela tava tentando obter informação, tava seguindo o Kenny, tanto que ele chega do nada e faz... tá me seguindo, garotinha, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela, não, é porque eu acho que você é meu pai, que teve minha mãe, não sei o quê, não sei o quê lá. Você já dá uma despistada pra tentar sair da situação, acaba que ela só tem que sair na força bruta mesmo. Ela dá um puta de um chutaço na parede, o Ken até se assusta, né? Então, é mais pra se safar da situação que ela fala aquilo, não é nada que Kenny tenha nada a ver com ela, não. Tanto que a gente já viu também que o Kenny nem tem filho, nem teve mulher, nem teve porra nenhuma, né?
Pois é. E outro detalhe, antes de a gente passar pra última cena, né, a cena emblemática ali, pra mim é a melhor cena do episódio, vamos falar um pouquinho da computação gráfica, que eu acho que atenderam seus apelos, viu, Emerson? Tiraram as computações gráficas das conversas, eu percebi, graças pelo menos eu, Deus, eu né, não véio? Percebi nenhuma, como no episódio anterior, né, nenhuma
vai não, só vi no Titã, só vi nos Titã, graças a Deus, né, ficou bom.
O que eu tô gostando mais da produção da MAPA nesse momento... Nessa temporada, que diferente das temporadas anteriores, eles estão colocando, sei lá, uma tonalidade de cores para deixar os episódios um pouco mais dramáticos. Chega até a parecer como se fosse meio borrado, sei lá, exatamente, fora de foco, eu acho, algumas partes do anime, mas tá dando, de fato, o ar de suspense, o ar de situação crítica, dramática... Que a temporada em si tá precisando. Nas outras temporadas, quando a gente via, era uma coisa bem colorida, né? Uma coisa bem mais com a produção da WIT, né? Quando era o estúdio da WIT. Era uma coisa... As cores eram mais tonalidades mais alegres. E
mais
agora,
vívidas, eram cores mais vívidas. Agora tá meio que escuro, mais tom de cinza, né? A gente vê o cabelo do Rainer quase, né, branco, uma coisa mais clara, mais, né?
Ah, mas... e outra cena muito importante que aconteceu foi a parte que Rainer tava tentando se matar, né? Você viu?
Uma cena bem pesada aí.
Cena pesada, o cara tá realmente tiltadaço, maluco.
Ah, é por isso que eu tô dizendo, o bicho ficou loucaço, velho. Tiltadíssimo.
Botou o cano 38 lá na boca e quase que solta, viu, menino?
Aí... Mas aí não ia dar em nada, né?
Pois
cabe
é.
Cabe regenerar, não tem como ponto correr, né?
Não tem nem escolhe. Ponto correr, velho. Vai ter que esperar terminar seu tempo, meu amigo, não tem jeito. E então a gente chega à última cena, que é uma cena muito importante para o anime, para o decorrer da história. É uma cena em que Falco está lá sentado no banco, conversando com um dos sobreviventes de guerra. Esse sobrevivente fica explicando lá para Falco como é uma guerra, como é estar numa guerra, que caso alguém soubesse qual era o real resultado, que não é só trocar bala lá no campo de batalha. Existem consequências pós-guerra também, mesmo que você sobreviva, que vão ficar pro resto da sua vida, seja física ou seja mental, e que se você soubesse o quão pesado isso é, você jamais iria querer estar naquele momento, naquele lugar. Inclusive, mostra lá ele sem uma perna, sem um olho praticamente, né, tá todo enfaixado. E aí, nesse momento, Falco, o episódio começa a dar um foco mais pra Falco, explicando lá sobre Gabi, sobre... É basicamente o que Marcel fez com Galhard. Ele tá explicando que ele tá fazendo a mesma coisa com o Gabi pra esse sobrevivente de guerra lá, explicando pra ele.
Sim, sim. A gente vai ver agora. A história vai começar realmente deu uma importância a mais o Falco. Você vê que todos os episódios ele está aparecendo, desde o primeiro, né? Nos três primeiros ele apareceu. Com certo destaque a ele. A história tá dando um destaque ao Falco e ao Rainer, tentando fazer essa ligação entre eles dois, né? É, que meio que são pessoas que são fiéis a Marley, né? E querem se tornar soldados por algum dos seus motivos. O Falco aí quer ajudar a Gabi. É, ou seja, ele mesmo quer tomar o Titã pra ele, né? Pra Gabi não pegar o Titã. O Rainer, ele queria pros seus motivos, né? Mas são pessoas que têm uma... Se você for parar pra pensar, tem uma fragilidade emocional já aflorada. E essa história que o Perneta conta pra ele, que o
sobrevivente de guerra.
Que o sobrevivente de guerra conta pra ele, é uma coisa que impacta bastante, porque ele diz, ó, você já tomou essa decisão, mas pense, de que você for pra guerra, se você for pra guerra, você vai ter sequelas, você vai nunca querer ter estado lá, você realmente quer isso? Tipo, meio que fazendo o garotinho pensar, você está disposto a sacrificar isso tudo pela Gabi, tá entendendo? Acho que a principal lição aí desse episódio é o Falco tentar entender como realmente a guerra funciona, tá entendendo?
Exato. Ele deixa bem claro que o problema não é estar na guerra, é sobreviver a ela praticamente. Porque as sequelas, os impactos que a guerra causa depois da guerra, que o pós-guerra causa, é bem mais pesado do que o da própria guerra em si. É melhor você morrer na guerra do que você sobreviver a ela praticamente.
Isso, porque você vê atrocidades, você vê gente matando gente, você tem que matar gente, então é uma coisa que você vai ter que suportar aquilo. O exemplo perfeito é o claro do Rainer, né? Tanto de gente que ele matou, vocês já vimos em algum momento. O próprio Beto Holden, antes de morrer, ele também refletiu bastante a respeito disso, né? Nas temporadas passadas, ele pensando o quanto de gente ele já matou, ele chorava, ele sonhava com isso, tanto que tem até uma partezinha do episódio que ele em posições esquisitas, né? Ele dormia em posições esquisitas. É, e o pessoal tentando adivinhar o que ia acontecer por causa das posições que o Beto Holden dormia, mas ele tendo muito pesadelos, ele até fala um momento para o Rainer e pra Anne, dizendo que ele teve aquele mesmo sonho, aquele mesmo pesadelo. Ou seja, o cara tentando mostrar pro Falco o que é realmente a guerra, que a guerra não é tanto só lá no momento da guerra, é realmente o que acontece depois.
Feito. Finaliza aí o episódio puxando uma microcena do próximo episódio, um teaser. E nesse teaser a gente já consegue ver que aí vai começar aquele plano lá que a gente falou no episódio passado de Zack, que é trazer a família Tibur, ou Tybur, seja lá qual foi a pronúncia, para soltar fake news no mundo. E o nome do episódio, Dê uma mão à outra. Ninguém larga a mão de ninguém, basicamente. Enfim, é isso. Só vou acrescentar ainda, Emerson.
Só queria dar um destaque aí devido ao Titã Bestial, né? Que quando estavam explicando a respeito do Titã Bestial, deram um destaque aí que o Titã do Zack, ele era muito bom para fazer arremessos, que é a principal
característica, né?
Principal característica dele, daquele Titã, e também do próprio Zack ter a habilidade que ele já tem, né? Que no caso, pelo fato dele ter sangue real nas veias. Então, o destaque aí que eu queria dar para o Titã Bestial, né, em si, que é um Titã roubadíssimo.
Roubado.
Roubadíssimo. E que não podia estar em mãos piores, né?
É verdade.
O cara é filho da mãe, o safado do Zack. Mas a gente poderia conferir ele novinho. Que a gente nem imaginaria que iria ser esse arrombado, né? Então, só dar o destaque aí pro Zack.
Perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando aqui mais um review. Se você lembrou de algum ponto aí que a gente não comentou, deixa lá nas nossas redes sociais. @ExplorationCast em todas elas. Também lembro que a gente está soltando nesse mês de dezembro o Dezembro One Piece, então todo sábado ou domingo, dependendo da nossa disponibilidade, vai sair o episódio. Próximo sábado agora vai ser o derradeiro, o último episódio, para a gente acompanhar a história. Para você que não escutou os episódios anteriores, quiser ter um resumão do que aconteceu, passa lá, dá uma escutada, vê tudo o que aconteceu na história até o momento, porque esse próximo sábado vai ser a melhor parte da história.
Você vai decidir, né, se você vai assistir ou não?
Nesse momento eu vou revelar se eu vou assistir ou não, se eu tenho saco pra assistir 1000 episódios.
Tem, rapaz.
Então é isso, pessoal. Nossas redes sociais também particulares, @RobeldrosFS em todas elas. Emerson, não vou errar, eu errei no episódio anterior, tá? Você escutou?
Escutei, claro, eu já sabia que você tinha errado.
Eu errei, mas eu até botei uma ediçãozinha lá pra dizer que eu errei mesmo. Enfim. @Emerson_Villar no Instagram, @EmersonVillar no Twitter. E É isso, pessoal. Até a próxima. Creio que sábado agora a gente já lança o episódio para vocês, que a gente vai gravar mais cedo essa semana. Então, não vai ter atraso. Se Deus quiser. Um abração e cheiro no oi!